No meio dessa confusão, a única pergunta que todo mundo tem, né, que todo mundo quer saber é: o que que eu faço para eu não me ferrar? E aí então eu criei essa série, né, de 3 vídeos, onde eu vou contar exatamente como você ter um negócio ou abrir um negócio e não se ferrar. Vou te contar as 15 competências essenciais que você precisa ser no mínimo bom para ter um negócio próspero e que permaneça aberto pelo maior tempo possível. Eu já falei anteriormente, mas essas 15 competências são baseadas no protocolo da União Europeia, que foi desenvolvido justamente para desenvolver o comportamento e a mentalidade empreendedora no continente europeu. Essas competências são divididas em 3 áreas, né, que é ideias, oportunidades, recursos e entrando em ação. Então hoje nós vamos falar sobre recursos. Essa área também comporta 5 competências, que são autoconsciência e autoeficácia, motivação e perseverança, mobilizar recursos, educação financeira e econômica e mobilizar pessoas. Vamos lá então começar falando sobre autoconsciência e autoeficácia. O que que é isso? Autoconsciência e autoeficácia significa então acreditar em si mesmo e seguir se desenvolvendo. Quando a gente tem essa competência bem desenvolvida, a gente reflete sobre as nossas necessidades, aspirações e desejos no curto, médio e longo prazo. Nós também conseguimos fazer uma identificação e avaliação das forças e fraquezas individuais, ou seja, nossas, e do grupo no qual nós estamos inseridos. É também a gente conseguir acreditar na nossa habilidade de influenciar os eventos, apesar das incertezas, imprevistos e falhas temporárias. E quando a gente fala sobre autoconsciência e autoeficácia, eu lembro muito do Flávio Augusto. Flávio Augusto, se você não conhece, ele é conhecido pelo canal Geração de Valor, que tem no Facebook, Instagram, enfim, mas principalmente por ser fundador da rede de escolas Wise Up e também por ser dono de um clube de futebol. Futebol soccer mesmo, futebol que nem o nosso brasileiro aqui lá nos Estados Unidos, chamado Orlando City. Eu penso nele quando eu penso nessa competência, porque se a gente for ver a história dele, ele começou vendendo livro de inglês por telefone, né? Ele ia num orelhão e ligava e vendia material para estudar inglês em casa. Então ele desenvolveu muito a habilidade dele de venda, ao ponto que ele tem uma foto lá que volta e meia nas palestras dele, ele mostra que é a primeira equipe que ele teve na Wise Up e que ele pegou o limite do banco, né, da conta dele e o limite da mulher, que ele normalmente usa dólares para, digamos assim, diminuir aquela coisa da conversão da moeda. Então ele simplesmente raspou a conta dele e da mulher, inclusive o limite, chegou para a equipe e falou assim: seguinte, gente, ou a gente vende, ou a gente, né, matricula alunos, ou mês que vem a gente tá quebrado. Para você dar um pulo desses, que muitas pessoas vão encarar como loucura, você tem que ter muita consciência do que você é bom, né? No caso, as vendas, no caso, o material, que ele conta lá que foi desenvolvido assim, assim, assado, mas e você ter muita consciência do quão bom vai ser o teu resultado. Isso é eficácia, né? O quão eficaz vai ser a tua ação. Então, por isso que eu lembro muito do Flávio Augusto quando a gente fala sobre autoconsciência e autoeficácia. A nossa segunda competência, então, da área recursos é motivação e perseverança, que está muito na boca do povo aí. Nós vamos tentar entender aqui dentro do protocolo da União Europeia o que que significa motivação e perseverança. Então, dentro desse protocolo, motivação e perseverança é permanecer focado e não desistir. É estar determinado a transformar ideias em ação e a satisfazer a sua necessidade de vencer. É estar preparado para ser paciente e continuar tentando alcançar suas metas de longo prazo, sejam elas individual ou da equipe na qual você está. É também ser resiliente sob pressão, adversidade e falhas temporárias. E qual o melhor exemplo para motivação e perseverança do que um cara chamado Soichiro Honda? Você já ouviu falar na história dele, o cara que fundou a Honda? É sensacional. Tem vídeos explicando, contando um pouco, mas basicamente, assim, ó, pegando as coisas que eu lembro agora, ele desenvolveu uma peça para vender para a Toyota. A Toyota não quis, ele foi lá, voltou para a faculdade, estudou mais um pouco, fez a peça de novo, vendeu para a Toyota. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, a fábrica dele foi bombardeada 2 vezes. Depois, tinha falta de gasolina, ele desenvolveu a bicicleta com o motor, e só que ele não tinha dinheiro para fazer o negócio acontecer. Ele, se eu não me engano, escreveu à mão 18, à mão, 18 mil cartas num dos vídeos anteriores que eu gravei. Eu falei assim: meu Deus, a gente tem tudo isso em tecnologia, a gente não usa. O cara escreveu 18 mil cartas para donos de lojas de bicicleta, enfim, no Japão. E conseguiu o apoio, conseguiu uma compra antecipada de 5 mil. E aí, a partir disso, né, ele foi desenvolvendo, 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 até que a Honda virou a potência que é hoje. Então, se esse não é um exemplo de motivação e perseverança, eu não sei o que é. Eu recomendo para você, talvez nesse momento que a gente está vivendo, esteja um pouco difícil da gente se manter motivado, difícil de querer seguir em frente. Pesquisa a história do Soichiro Honda. Se ele passou pelas coisas que ele passou, eu acredito que todos nós conseguimos passar por qualquer crise. A próxima competência, então, é mobilizar recursos. Isso é extremamente fundamental e importante nesse momento que a gente está vivendo. Então, mobilizar recursos significa captar e gerir os recursos necessários. É conseguir e fazer uma boa gestão dos recursos materiais, não materiais e digitais necessários para transformar ideias em ação. É também aproveitar ao máximo os recursos limitados. E também desenvolver e administrar as competências necessárias em qualquer estágio, sejam elas técnicas, legais, tributárias ou digitais. Eu já falei bastante sobre isso aqui nesse canal, já falei bastante sobre isso pessoalmente nos meus treinamentos, palestras, enfim, mas a gente precisa ter essa capacidade de aprender, aprender e seguir aprendendo. Um cara que exemplifica muito bem essa competência, apesar de outras competências talvez não exemplificar tão bem, é o Ray Kroc. O cara que basicamente transformou o McDonald's no que ele é hoje. Bom, polêmicas deixadas de lado, o Ray Kroc basicamente foi o cara que comprou a marca McDonald's dos irmãos McDonald's e que fez o McDonald's ser essa potência que é, né? Através do sistema de franquias. Se você tem Netflix, eu recomendo muito que você procure pelo filme Fome de Poder, onde conta um pouquinho da história do Ray Kroc. Ele basicamente vendia máquina de milkshake, estava sempre quebrado, tinha mil ideias e não sabia como fazer, enfim. Mas quando ele identifica essa oportunidade do McDonald's, ele começa a ir atrás, ir atrás, ir atrás, de um jeito assim que é bastante inspirador. Como eu disse, deixando polêmicas de lado, né, de como que ele fez, como que terminou toda a história, mas é um exemplo de como mobilizar recursos, como ir atrás de recursos para fazer um investimento no teu negócio. A próxima competência, então, é educação financeira e econômica, que se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu espero que você esteja curtindo muito esse conteúdo. Eu só tenho um pequeno pedido para fazer. Quando você terminar esse episódio, tira 10 ou 15 segundos para fazer uma avaliação desse podcast. Isso vai ajudar essas ideias a chegarem a cada vez mais pessoas. Mais uma vez, muito obrigado. E agora a gente segue com o episódio de hoje. Significa o quê? Desenvolver conhecimento acerca de aspectos financeiros e econômicos. É estimar o custo de transformar uma ideia em uma atividade que gere valor. É planejar, organizar e avaliar decisões financeiras através do tempo. E também é gerenciar o financiamento para ter certeza de que a sua atividade de geração de valor pode persistir a longo prazo. E que momento interessante para a gente estar falando sobre educação financeira e econômica, né? E sobre poder fazer um planejamento financeiro para garantir que um negócio perdure a longo prazo. Toda essa questão da pandemia, do novo coronavírus, simplesmente elevou o nível do patamar da importância dessa competência de maneira absurda. Ou seja, a gente já falou de 8 competências nessa série de vídeos. E agora então a gente chega nessa nona e a gente começa a olhar para trás e ver assim: nossa, realmente eu preciso avaliar ideias, eu preciso identificar oportunidades, eu preciso mobilizar recursos, eu preciso pensar de maneira ética e sustentável. E começa a entender tudo como isso se entrelaça com essa competência da educação financeira, que é fazer esse planejamento para que algo dure, né, a longo prazo, poder fazer um orçamento para um projeto, né? Muitas vezes, eu não trabalho muito nessa área da educação financeira, mas conversando com colegas meus consultores que trabalham, é comum a gente ver empresários que às vezes fazem uma aquisição para o negócio sem pensar no impacto que pagar o empréstimo ou que pagar essa máquina, enfim, alguma coisa, vai ter nas contas no mês e se isso vai valer a pena no longo prazo. Então, educação financeira e econômica é essencial, é crucial. É também, daqui a pouco, eu conseguir guardar, né, reservar uma parte do quanto eu ganho por mês para que em um momento em que eu tiver que parar o meu negócio por um mês, por 2 meses, por 3 meses, ou para daqui a pouco tirar férias, que é uma coisa que volta e meia eu pesquiso, né? Eu pergunto lá no meu Instagram, quanto tempo você não tira férias, né? Ou então, ah, você tirou férias no último ano? E 80% das pessoas respondem que não. Então, é importante isso, não só para o teu negócio persistir por mais tempo, mas que você, para que você possa estar preparado para momentos de incerteza e também poder aproveitar os frutos desse trabalho que você está tendo fazendo a gestão do teu negócio. A próxima competência é mobilizar pessoas. E mobilizar pessoas significa, então, inspirar, entusiasmar e engajar pessoas. É inspirar e entusiasmar os stakeholders importantes. Stakeholders são todas as pessoas envolvidas num projeto, num negócio, né? Não é só stockholders. Stockholders é quem cuida de ação e stakeholder é quem está envolvido no negócio, desde o funcionário até a pessoa que mora nos arredores da empresa, desde o cliente, enfim. É todo mundo que é impactado por um negócio. É também conseguir o apoio necessário para alcançar resultados valiosos e também demonstrar comunicação eficaz, persuasão, negociação e liderança. A empresa que, na minha visão, personifica essa competência é a Zappos. Eu não sei se você já ouviu falar na Zappos, mas ela é uma empresa tipo a Netshoes, que tem aqui no Brasil. Ela é uma empresa que vende sapato. Ela foi uma das primeiras empresas a botar uma garantia de 1 ano no produto. E ela também é muito famosa pelo processo seletivo. Então, quando uma pessoa está sendo contratada, ela, além de passar por uma série de entrevistas, inclusive com pessoas, com colegas, com as pessoas que vão interagir com ela, ela também é convidada a participar de um dia, uma semana, enfim, depende da vaga, na área de call center, de atendimento. Então, ela vai, independente do que ela vai fazer, ela primeiro vai trabalhar no call center, depois ela vai passar, sei lá, uma semana, 2 semanas, 1 mês, na área dela, e aí a empresa chega com uma proposta. Ela diz assim, tá aqui $2,000 para você ir embora. Tá aqui $2,000 para você não continuar trabalhando aqui. Se você aceitar essa proposta, você vai embora, beleza. Ou então, a gente fica com esses $2,000 e você vai continuar trabalhando aqui. E o que, que acontece na maioria dos casos? Em 99% dos casos, as pessoas ficam, porque elas já conheceram a cultura, elas conheceram as pessoas com as quais elas vão trabalhar, elas conheceram o trabalho, elas entendem que a empresa faz sentido, então elas recusam $2,000. Lembrando, hoje, na gravação desse vídeo, o dólar está mais de R$5,00. É praticamente... Imagina você vai fazer uma entrevista e o teu empregador fala assim, tá aqui $10,000 para você ir embora, para você não vir mais trabalhar aqui. Então, para as pessoas recusarem essa proposta, é porque as apps têm uma capacidade muito importante de mobilização de pessoas. Mas enfim, por hoje é isso. Muito obrigado por ter assistido ou ouvido a esse episódio. Eu espero realmente do fundo do meu coração que eu tenha te ajudado de alguma forma, né? Que essa série de vídeos tenha te ajudado ou esteja te ajudando de alguma forma. E também eu quero fazer aquele bom e velho lembrete, né? Que se você quiser aparecer nesse espaço aqui, é só você se tornar um apoiador ou apoiadora do canal. Clicando no botãozinho que está aqui, né, aparecendo o Apoie o Canal, você vai ser direcionado para a página da minha campanha no Apoia-se, onde você vai poder investir ali desde R$5 até valores um pouquinho mais expressivos, mas que entregam um valor maior para você também e que vão me ajudar a manter esse projeto em funcionamento. Eu espero que você tenha se sentido ajudado, eu espero que você esteja vendo valor nos vídeos que eu estou produzindo, e se você puder considerar a possibilidade de fazer uma doação, ali, fazer um apoio a essa campanha, um apoio contínuo ali com R$5 por mês, cara, R$60 por ano, para contribuir com o projeto e me manter motivado aqui, empenhado em compartilhar o melhor do meu conhecimento, compartilhar tudo que eu sei com você gratuitamente, mais uma vez eu peço que considere a possibilidade de fazer esse apoio. Certo? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo de hoje? Aprendeu algo que fez sentido e que você pode aplicar? Conta pra gente a sua opinião ou experiência. O seu comentário vai ajudar o nosso podcast a crescer e assim você também vai ajudar outros empreendedores que buscam ideias, exemplos e estratégias para superarem os desafios de empreender e crescer com as adversidades. Considere também apoiar esse projeto. Apoiando o projeto, você permite que eu continue cada vez mais focado em compartilhar esse conteúdo rico e de valor gratuitamente com quem mais precisa. E para apoiar esse projeto, é só acessar apoia.se/empreendedorantifrágil, tudo junto, ou clicar no link que está na descrição desse episódio.
Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.